Cria FM. Inovação e empreendedorismo numa hora em debate na rua, quartas, às 7 da tarde, na Rádio Universitária. Com repetição ao sábado, ao meio-dia.
E aqui estamos nós para mais uma emissão do Cria FM. Desta feita, vamos... Aliás, desta feita é quase novidade, estamos em direto. Estás um pouco embaraçado, eu também. Isto hoje começa com um pequeno atraso, não é? Hoje, porque aqui está assim tão baixo, hoje vamos falar sobre mais uma das empresas que foi apoiada pelo CRIA, participou no Ideias em Caixa do ano passado, que premiou isto, não quero errar, mas salvo erro, volta de 15 projetos, julgo eu, foram 15, não foram, 15 projetos que acabaram por ser apoiados, isto depois na fase de formação e acompanhamento. Vamos estar à conversa com o Ricardo Barradas, comigo tenho, como habitualmente, o Hugo Rodrigues do Barlavento. Boa tarde.
Boa tarde.
Estamos todos aqui hoje, estamos. Eu é que ainda estou a tentar ver se isto está a funcionar ou não. Não sei, o que queres começar tu hoje?
Estamos com o Ricardo Barradas, da empresa Natura Ecoturismo, julgo que será o nome completo da empresa.
Natura Algarve.
Natura Algarve. Começo por perguntar como e quando nasceu esta empresa, como é que surge esta ideia. Eu julgo que tem a ver também com uma ideia que já é explorada em Barcelona. Fala-nos um pouco disso.
Sim, esta ideia tem já algum tempo, digamos que a fecundação surgiu em Barcelona, quando eu frequentava o meu mestrado, e reparei que havia um consórcio formado por várias entidades, a Câmara Municipal, o Governo Regional, o Museu Marítimo, Politécnico, que ofereciam serviços diversificados, nomeadamente programas pedagógicos para escolas. Inicialmente, tinha a pretensão de desenvolver esta ideia adequando às nossas realidades, do Algarve, nomeadamente da Rio Formosa, mas do ponto de vista económico não era viável. A ideia ficou em banho-maria. Tive que depois regressar a Portugal, continuei a lecionar, eu sou professor de Educação Física, no primeiro ciclo e posteriormente no INUAP, até que surgiu a oportunidade de trabalhar no Condor de Vila Moura, passa a publicidade, em Vila Moura, nos cruzeiros, portanto, no turismo náutico. Foi aí que o bichinho explodiu e fez-me trabalhar mais e fez-me pedalar mais para que esta ideia se concretizasse e este projeto fosse posto em prática.
E como é que isto começa? Como é que surge aqui o CRIA?
O CRIA surge através do contacto que eu tive com o engenheiro João Amaro, já dos tempos do Sporting Clube Farense, do basquetebol. Falei com o João Amaro, que me encaminhou para um curso de formação na Associação Nacional de Jovens Empresários, durante todo o verão do ano passado, posteriormente houve a hipótese de me candidatar ao concurso Ideias em Caixa. Fui um dos premiados, o que fez com que fosse um passo em frente daqueles que não se podem voltar a dar para trás. E foi o clique final para que esta ideia fosse concretizada.
E é aí que nasce a empresa, já depois do Ideias em Caixa?
Há um longo processo de formação, de aquisição de competências, de conhecimentos em diferentes áreas que não eram do meu domínio. E um pouco mais tarde há então a criação da empresa, já este ano, mas depois de um longo processo de formação e de, em termos de licenciamento, foi um processo muito complicado, está a ser um processo muito complicado, depois eu posso falar um bocadinho mais acerca disto mais à frente, mas finalmente a empresa foi constituída dia 1 de fevereiro de 2008.
Vocês têm, julgo que não será só o Ricardo, serão mais... têm técnicos com...
Temos duas colaboradoras, duas guias da natureza, a Sónia Manso e a Ana Quaresma, são duas biólogas que estão a trabalhar na área de ecoturismo e na área de escolas. Temos duas áreas que estamos ainda a desenvolver alguns conteúdos, outros já estão finalizados, Os conteúdos do ecoturismo estão presentes já resumidamente no nosso flyer, não é? Que também podemos falar um bocadinho mais à frente sobre os nossos serviços, e depois a componente pedagógica para as escolas, em que aí acreditamos ser bastante inovadores e pretendemos dar uma lufada de ar fresco naquilo que existe no mercado atualmente para programas destinados a escolas de ensino básico e secundário.
Eu perguntava exatamente por aí o que é que a Natura Algarve tem para oferecer, quais é que são os produtos com que trabalham, não só no ecoturismo, já também esta vertente das escolas.
Começando pelo ecoturismo, temos um programa que são as Ilhas Barreiras da Ria Formosa. Existem 5 Ilhas Barreiras, nós propomos a desembarcar em 3 delas, da Barreta, a Colatra e a Armona, e tem a duração de 5 horas e meia. Um dos outros programas é a História da Pesca, em que nos propomos a falar um bocadinho da economia da região à volta portanto, da indústria conserveira, falar um bocadinho das artes tradicionais, nomeadamente das artes do cerco do atum. E por último um programa de observação de aves, de birdwatching, que foi feito um grande investimento em termos de material para que esta atividade pudesse ser apreciada e saboreada pelos mais exigentes e pelos mais expertos.
Quanto à componente de escolas?
Quanto à componente de escolas?
Já começou?
Não, começa em outubro.
Começa agora em outubro.
Temos 4 áreas de intervenção: o meio ambiente, cultura e património, novas tecnologias e esqueci-me do outro, não tenho a cábula aqui, mas já me lembro. Em todos eles há um programa vocacionado para cada etapa educativa e propomos cumprir objetivos presentes nos programas nacionais das diferentes disciplinas. Procuramos ser multidisciplinares e ecléticos, de modo a que um conjunto de professores consiga identificar com os objetivos que nós nos propomos alcançar durante o desenvolvimento das nossas atividades pedagógicas.
Então isto não será só para alunos de ciência, poderão vir alunos de outras áreas educativas ou será mais difícil?
Exatamente, procuramos matemática, geografia, história, português, inglês, inclusivamente educação física, com os programas de orientação. Procuramos tocar em todas as disciplinas e em todas as fases educativas, desde o primeiro ciclo até o ensino secundário.
Eu falava há pouco no licenciamento, eu julgo que isto será uma, pelo menos com estas competências, com estas características, uma empresa inédita em Portugal. Há grandes problemas de licenciamento quando eu sei que quando as empresas são inéditas normalmente há problemas de licenciamento
quando se é inovador há sempre um grande problema logístico ou legislativo.
Eu diria que politicamente está tudo a correr bem, para ser politicamente correto. Na prática, o Simplex não existe, pura e simplesmente. Há um discurso político que aponta numa direção e os intervenientes, nomeadamente aquelas pessoas que estão nas secretarias e que decidem e que recebem os papéis e que pedem os carimbos e que pedem mais uma fotocópia e que pedem mais um certificado, essas pessoas não estão alinhadas com o Simplex, com o qual eu admiro a coragem política, mas efetivamente isso não pode ser posto em prática com os jogadores que estão no terreno atualmente. Licenciamento, esta maratona que tem vindo a ser uma autêntica maratona passa por várias entidades que emitem pareceres, que licenciam, nomeadamente capitanias, IPTMs, Parque Natural, Turismo, a própria alfândega não sabia como proceder em relação a um barco que foi importado dos Estados Unidos, um representante espanhol. Portanto, houve uma derrapagem enorme em termos de datas, o que me prejudicou muitíssimo, às vezes dá-me a impressão que quase que tem que se pedir por favor para que a lei seja cumprida, para que os prazos sejam rigorosamente cumpridos e no fundo não se pode ficar à espera que as coisas sejam como vêm nos papéis, em termos de datas, porque efetivamente não são, porque quando se fala em registros de motores que não existem atualmente, é uma complicação, ninguém sabe, e portanto é andar aqui um bocadinho às apalpadelas, a ver o que é que se pode fazer e até que venha alguma entidade a dizer isto não se pode isso, fazer.
Provavelmente se a marca e o modelo não está no computador, cria-se logo ali um problema.
Exatamente.
Quase irresolúvel.
Exatamente, nomeadamente com a questão da embarcação foi uma coisa gravíssima, ficou a embarcação sem o registro, portanto o número do operador sair cá para fora, o que me impedia também de imprimir os flyers, porque nos flyers tem que constar a licença do operador marítimo turístico, caso contrário posso correr o risco de ser multado sem a publicidade, não estar contemplado essa questão, e portanto uma série de questões que estavam encravadas umas nas outras e que a partir de um certo momento tive que tomar a opção de começar a saltar essas etapas, caso contrário, estaria em atividade no verão de 2009.
Ricardo, uma questão só, e que tem um pouco a ver com isso, esse tipo de situações com que se depara, acaba se calhar por chegar a uma altura em que estamos a falar no facto de a empresa querer apostar precisamente aqui, e eu gostava depois de ir precisamente a uma das partes que vocês apresentaram, que tem a ver com as necessidades da Ria Formosa e das potencialidades da Ria Formosa, porque se calhar se houvesse a oportunidade de vocês, em vez de fazer isto aqui, em fazer por exemplo a Espanha, se calhar acabavam por fugir daqui, eventualmente se essa parte de burocrática fosse muito mais simples, ou seja, há quase que a vontade de chegar a uma altura e desistir só à custa dessa parte burocrática, ou não chegamos a tanto?
É uma questão curiosa e interessante, porque penso que é um discurso também facilitista, a questão de isto está mal e vamos para a Espanha, que é tudo melhor, e o IVA é melhor, e a gasolina é melhor, e se fosse essa a minha atitude, teria ficado por lá. Aliás, eu tive alguma formação na área da gestão em Barcelona, com a Barcelona Ativa, apercebi-me como é que era o empreendedorismo aqui no país vizinho, sei e tomei consciência que nós realmente estamos muito, muito, muito aquém comparativamente com os espanhóis e obviamente com o resto da União Europeia. Mas por outro lado sinto que também há um caminho enorme por desbastar e por andar e por percorrer, e uma das coisas dos tesouros enormes que nós temos aqui é as nossas características, não é? É o nosso solo, são as nossas praias, é a Ria Formosa, e aproveito para lançar o desafio para conhecerem a Ria Formosa de outra maneira, para não conhecerem só pelos percursos entre o cais da Portas do Mar e a Praia de Faro, e que se aventurem ou de caiaque ou na Natura Algarve ou na concorrência, para conhecerem a Ilha da Colatra, a Ilha da Hormona, e para fazerem um percurso pedestre e para já agora não atirarem saquinhos de plástico para o chão.
É um pouco também, não conseguimos apreciar também um bocadinho daquilo que é nosso, não é? Eu acho que, e nós chegamos às vezes a conversar aqui, e ainda por cima, para quem passou por lá, nota-se uma grande diferença entre o empreendedorismo e a vontade de vencer, e se calhar de fazer com que as coisas também mudem, ou seja, porque estamos a falar desta questão burocrática. Se for uma pessoa ou duas a refilar porque são empreendedoras, é uma coisa. Se calhar se fosse uma boa parte da sociedade a querer montar qualquer coisa e na realidade não o conseguir por uma questão burocrática, se calhar o Simplex passava a existir mesmo, porque uma coisa é ver três ou quatro pessoas que dizem o Simplex não está a funcionar, outra coisa é na realidade haver uma centena de pessoas social, ou muito mais, ou um movimento social a dizer eu quero montar uma coisa qualquer aqui, não estou a conseguir na realidade porque... E se for um movimento social é uma coisa completamente diferente. Se calhar em Espanha há esse movimento, não sei se encontraste essa diferença.
Eu penso que há mecanismos facilitadores desses processos. Acima de tudo há autoestradas que já estão abertas para que as pessoas possam percorrer esses caminhos de uma maneira mais segura e mais rápida, sem que sistematicamente estejam a tropeçar em pessoas que no fundo... não vamos aqui falar em competências porque não quero ser indelicado, mas que no fundo
Tem vantagem.
São barreiras, e pior do que isso é que ninguém aponta o dedo a dizer esta pessoa está a ser um entrave neste processo. E se houvesse realmente mais diferenciação nas pessoas ao reclamarem, ao pedirem livre reclamações, ao dizer que têm direito a serem tratadas de uma determinada maneira, não é um favor, é um direito, penso que eventualmente será uma questão cultural.
E é uma questão, se calhar, de medo. É, se eu fizer queixa, depois isto nunca mais vai mesmo sair daqui, e aí é que eu não vou ter a minha coisa aprovada. Normalmente há esse tipo de sentimento, não é?
Eu penso que sim. É um pouco por aí.
É um pouco mais por aí. Eu estava a ler, não quero monopolizar agora, mas eu estava a ler aqui uma das coisas que tinha a ver com a apresentação, na qual vocês dizem que estão convictos que as necessidades existentes no município de Faro, isto em relação ao Barcelona, que são diferentes da de Barcelona. No entanto, adaptaram as características do consórcio às realidades da região, em relação às potencialidades, capacidades. Portanto, como é que foi feita essa avaliação, ou essa ponte entre, bem, eles têm isto aqui, como é que eu vou aplicar isto na...
Para já, este consórcio era formado, como disse há pouco, pelo Governo Regional, pela Câmara Municipal, pelo Politécnico, Museu Marítimo, por entidades de peso e entidades públicas. Depois tinham instalações muito boas, instalações próprias, e desenvolviam as suas atividades num mini centro de ciência viva, à maneira deles, vocacionado para as atividades náuticas. E por último, desenvolviam as atividades dentro do Porto de Barcelona. Portanto, isto transpondo para a nossa realidade.
Sim, só o Porto de Barcelona não cabe aqui no Algarve em lado nenhum. Mas
não, tirando o Porto à parte, carece de algumas modificações. e já que temos aqui este tesouro, este parque natural, com coisas tão interessantes para observar e para fotografar e para cheirar e para ver, penso que tem todo o interesse mostrar de forma sustentada, e o turismo de forma sustentada está muito na voga agora, mas efetivamente tem que se pensar no tal turismo de qualidade, e eu não sou a pessoa mais indicada, obviamente, para falar disto, mas haver um ordenamento e haver uma estratégia clara, o que até há bem pouco tempo não existia, e espero muito sinceramente que já haja.
E se calhar depois também é outra coisa, que a maior parte das pessoas, principalmente aquelas que são contra os parques, se virem no parque única e exclusivamente uma zona onde não podem fazer nada, se calhar têm uma atitude completamente diferente do que se virem em que é necessário salvar, é necessário preservar, mas ao mesmo tempo há a possibilidade de retirar proveito disso. Eu acho que, por exemplo, lembro-me que os espanhóis fazem muito bem isso a nível dos parques naturais, onde há um acesso muito maior, às vezes, aos parques naturais, alguns deles, do que, por exemplo, nós temos aqui em Portugal. E pronto, faz com que haja realmente turismo, onde as pessoas vão, se calhar geram essa consciência de que, na realidade, como se estava a dizer, e não deitem lixo para o chão e os papéis e sacos e seja o que for, se calhar gera-se esse tipo de sentimento precisamente por proximidade, não é? Se eu tiver, eu tenho um parque ali, mas está ali. É uma coisa completamente diferente do que se estava a dizer, que é, não, vão até lá, vão até à ilha, passem mesmo pelo meio do parque e apreciem-no tal como é.
No fundo, vocês acabam por ter uma atividade comercial, mas que também é virada para a preservação da natureza, o que será uma das bases do vosso projeto. E de que forma é que vocês conseguem fazer isso, ou tentam fazer essa sensibilização?
A questão da preservação ambiental e de sermos todos amigos da natureza e de salvarmos o mundo e o planeta, que está a ficar mais quente e que vamos ficar todos prejudicados com essa situação, é interessante, mas sem dúvida que também é uma questão de marketing. Uhum. Por parte das empresas. Nós, efetivamente, estamos a tomar algumas medidas no sentido de que não seja só uma questão de marketing, porque também é, porque a questão ambiental vende, mas tornar também esta uma questão que nós temos orgulho em perseguir. É a questão da divulgação do nosso património ambiental, histórico e cultural. O modo como perseguimos esse objetivo, penso que reflete-se nos passos que estamos a dar, na aquisição da nossa embarcação, nos colaboradores que a Natural Algarve tem, e nos serviços que nos propomos a fazer. Voltando um bocadinho atrás e falando na questão das escolas,
Nós iremos propor às escolas um preço por aluno que será um preço aproximado de custo. Portanto, será uma atividade que a empresa não irá ter uma margem de lucro por aí além.
No fundo é dar a conhecer, a melhor maneira de preservar ou de divulgar a preservação da natureza é se calhar dar a conhecer às pessoas as riquezas que há, em vez de dizer que, como dizia, vamos todos salvar o mundo. Se calhar se as pessoas conhecerem é mais fácil para elas.
Exatamente, exatamente. E é uma maneira de preservar e eu faço questão de preservar a ideia inicial, que no fundo que é a minha ligação com as escolas, que é a minha ligação com o ensino, e que penso que tem toda a lógica reunir um passeio, alguns momentos de bem-estar e de lazer com momentos de aprendizagem e de algum enriquecimento pessoal.
Nós estamos a conversa com o Ricardo Barradas, ele é sócio-gerente e responsável também pela Natura Algarve, uma das empresas que foi premiada pelo CRIA, no Ideias em Caixa. Vamos continuar a falar aqui nesta edição do CRIA FM, e vamos também falar de empreendedorismo no Algarve, mas desta feita a nível de música. Vamos fazer um pequeno intervalo. Digo empreendedorismo porque o projeto Ludo vai lançar esta semana, esta sexta e sábado, no Capa, o seu álbum, e não deixa de ser também um exemplo de iniciativa, porque foram eles que gravaram, promoveram, produziram, desenharam todo o álbum, portanto acho que se encaixa completamente nesta semana e também nesta temática do CRIA. Nós voltamos já a seguir para mais conversa.
A página já ligou.
O projeto Ludo aqui na Rádio Universitária do Algarve, este mini CD, um EP, como lhe queiram chamar, tem 6 faixas, chama-se Nascituro, vai ser apresentado esta sexta e sábado no Capa em Faro. Nós aqui no CRIA estamos à conversa com o Ricardo Barradas, da Natural Algarve, uma das empresas que foi premiada pelo CRIA, no Ideias em Caixa. Já falámos aqui um pouco sobre o início deste projeto. Vamos daqui a pouco também a explorar, porque falou só um pouco disso, como é que entrou neste concurso, mas depois vamos perceber também o apoio que foi dado pelo CRI e tudo isso. Agora, julgo eu, vamos à parte que tu querias colocar.
Não consegui dizer, mas o vosso barco, apesar de não ter sido muito querido aí das autoridades licenciadoras, até tem um nome engraçado, que é o Farrusca, e é um barco bastante especial, como disse, que veio dos Estados Unidos. É um barco que tem características bastante interessantes. Fala-nos um pouco dele.
O Farrusca é um catamarã de alumínio, é um pontoon que é muito utilizado nos grandes lagos nos Estados Unidos. A particularidade desta embarcação é que terá, porque ainda não chegou, um motor elétrico, portanto, que será um segundo motor. Tem um motor a 4 tempos, 80 cavalos, e também terá um motor elétrico que nos permitirá subir o outro motor e navegar em silêncio, nomeadamente na questão da observação de aves. Penso que será uma associação excelente para o fim que tem.
Também julgo que será um barco muito confortável para este tipo de...
É um barco que, portanto, a própria disposição da embarcação é interessante. Tem sofás, e são sofás virados para o interior. As pessoas têm um contacto visual umas com as outras, têm mesas de apoio, o que lhes permite também colocar à disposição dos nossos clientes binóculos, guias de observação de aves, dossiês, documentos de apoio às atividades, cartas náuticas, e é um barco laboratório, um barco de trabalho, digamos assim.
Isto agora uma questão, essa parte eletrónica depois não, ou elétrica depois não poderá ser carregada também por painéis solares futuramente? Não sei se agora será, também seria uma inovação, pelo menos a nível...
Pode, a questão dos painéis solares
ainda não são... Ainda
foi equacionada, agora as novas tecnologias permitem uma maior...
Um maior aproveitamento, mas ainda não chega lá,
exatamente,
não é?
Mas a superfície teria que ser uma superfície enorme, e
as baterias então eram um peso.
Se fosse alguma coisa por cima do barco, provavelmente.
Exatamente, é aquilo, né? E como as condições atuais da Doca do Faro são as que são, não podemos ter essa capota rígida. Teremos uma estrutura, uma capota que se pode pôr e tirar, mas uma fixa não poderíamos ter.
Pronto. Estou a ver, seria interessante lembrar-me desta questão do...
Mas tem baterias que têm que ser recarregadas.
Ah, ok. Então,
têm que ser recarregadas.
Pois, aliás, pois realmente, se é elétrico tem que ter baterias. Exato. Claro. Pois. Pronto, ok.
Não sei, vocês também, já, apesar de em Barcelona esse consórcio ser de entidades públicas, porque cá, pelo Algarve, parece-me que não, vocês ainda não têm grandes parcerias, embora eu saiba que a Universidade já está interessada, a Universidade do Algarve está interessada em participar.
Nós estamos a tentar desenvolver contactos com diversas entidades. Queremos criar sinergias com distintas instituições. Neste momento já realizámos 2 atividades com a SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, correram muito bem. Parece que as pessoas ficaram muito satisfeitas. Também recebemos um grupo de cientistas da Gulbenkian, que, digamos que está a ser concretizada uma proposta para que haja apoio na parte dos programas com escolas. Agora, em relação aqui à nossa região, já foram estabelecidos contactos com a autarquia de Faro, com a autarquia de Olhão, e vamos ficar à espera.
Espero também a região de turismo do Algarve? Não,
essa fase ainda não
está para breve.
Apesar de fazer sentido, né? Acaba por... mas de qualquer maneira, vocês são o Farrusca, vão a pé ou têm outro barco agora que faz as vezes do Farrusca, do futuro Farrusca?
Do futuro Farrusca, como assim?
O Farrusca ainda não está cá, ainda não
já
está.
Já cá está, ah, já o motor está. Elétrico ainda não está.
Motor elétrico aqui.
Portanto, esta embarcação já está...
Ah, já está a funcionar.
Já está cá, já está a funcionar e já estão a ser realizadas atividades neste momento.
Na parte das escolas, isto dará, já, há algum protocolo já com a DREAL, com a Direção Regional?
Não, vai ser
proposto... É escola à escola?
Sim, há a apresentação... Da empresa e dos serviços foi feita a 7 autarquias. Estamos em contacto com essas autarquias para o desenvolvimento desses programas de complemento curricular. É uma área bastante interessante, nomeadamente agora com a questão do segundo ciclo e da necessidade que das autarquias irão ter para desenvolver esses programas. E digamos que é a próxima etapa, é a de concretização dos programas escolares e obviamente o início dos programas escolares já em outubro.
Isto terá de ter sempre alguma adequação aos programas curriculares já existentes? Isso,
obviamente.
Como é que isso será feito? Será feito com professores das diferentes áreas?
Portanto, nós temos, atualmente estamos em contacto com professores de diferentes áreas, que são... pessoas de referência aqui na nossa praça que no fundo são consultores que nós nos podemos apoiar para que os nossos programas possam ser validados por pessoas que estão no terreno, por pessoas que sentem as dificuldades do dia-a-dia, que por professores que sabem quais as ferramentas que têm ao seu dispor e sabem quais as ferramentas que eventualmente poderiam potenciar e consolidar portanto o seu mecanismo de ação sobre os alunos, né?
E apesar deste, para as escolas é do 5º ao 12º ano, julgo eu?
Do primeiro ano ao 12º ano.
Do primeiro ano do
ensino básico e secundário, sim.
Ao nível da universidade, já há alguma parceria pensada?
Ao nível da universidade foram estabelecidos contactos, portanto estamos numa fase crítica em que estamos a falar, portanto eu não vou adiantar aqui muito mais porque seria indelicado da minha parte estar a dizer que sim ou estar a dizer que não quando decorrem negociações nesse sentido.
Voltamos um bocado atrás, já falou aqui de como é que entrou para o Ideias em Caixa. Qual é que foi a mais-valia que viram neste apoio do CRIA? Foi determinante para o avanço do projeto? O projeto poderia ter seguido outro caminho? Ou...
Bom, aqui posso ser um bocado suspeito, uma vez que estamos a jogar em casa, não é? O CRIA está a jogar em casa.
Não,
mas
pode falar
não se pode falar mal. Mas, no fundo, só tenho coisas boas para partilhar em relação à equipe do CRIA, em relação à sua função e ao efeito que teve na Natural Algarve. Primeiro de tudo, agradecer aqui à equipe hiperdinâmica do CRIA, coordenada pelo engenheiro João Mar, mas poderia falar na Alexandra, podia falar no Hugo Barros, podia falar no Elden, que é um excelente designer, que me tem ajudado muitíssimo, e depois o CRIA tem sido, juntamente com a ANJ, com a Associação Nacional de Jovens Empresários, nos momentos mais dinâmicos da ANJ, noutros momentos mais dinâmicos o CRIA, têm sido, digamos que, os pais ou os padrinhos deste projeto. Confesso que este percurso, sem estes faróis, teria sido muito mais sinuoso. Confesso que dentro da inércia que existe em termos de contactos com entidades, em termos das questões institucionais que têm que ser cumpridas, que o CRIA ajudou-me a atalhar muitos percursos, e não só em diferentes áreas, nas questões do aconselhamento jurídico, nas questões do próprio registro da marca, nas questões do design. Portanto, nas mais diversas áreas, o CRIA e a ANJ têm-me acompanhado, E também gostaria de agradecer, e não podia deixar de agradecer à Rita da Anjo por todo o percurso que teve, nomeadamente na parte dos contactos com as autarquias. Portanto, todas as reuniões iniciais eu fui acompanhado por pessoas da Anjo, do Rodrigo e a Rita, e portanto são apoios que eu considero riquíssimos, e aconselho a todos que eventualmente possam estar a pensar em começar alguma coisa, que se aconselhem e que procurem algumas entidades que podem, algumas mais, outras menos, mas que podem ajudar e podem ser uma mais-valia em toda esta caminhada.
Eu estava a me lembrar até que, enfim, tipo, uma parte mais positiva, não é? Porque se foi assim, e se foi o problema que houve com a legislação e com esse tipo de entraves, com este apoio, bem, se não houvesse este apoio e esta estrutura também de aconselhamento, como é que teria sido?
Haveria uma grande diferença? Ainda não teria iniciado a atividade.
É, não é?
Eu penso que sim.
Uma coisa que eu estava a pensar, estou a pensar já um pouco, já me falou aqui de que tirou um curso com anjos, eu queria também deu alguma formação. Quantas formações é que precisou de tirar para abrir esta empresa?
Foi uma das primeiras coisas, em conversa com o João Amaro, que falámos, são as questões das minhas competências, não é? Eu sou professor de educação física, tive esta ideia, ok, mas a partir daí até saber levar o barco a bom porto vai muito.
Aquilo,
não é?
Literalmente.
Exatamente. Podem haver muitas boas intenções, mas efetivamente tem que haver um amadurecimento. Primeiro, penso que houve, este processo tornou a ideia mais apetecível, mais forte, mais consolidada, mas também tornou-me uma pessoa mais.
Eu gostava de fazer uma pergunta que eu julgo que ainda não foi posta aqui, que tem a ver precisamente com, eu julgo que já se falou um pouco com a questão dos parceiros, mas dentro de foi fácil para fazer uma empresa destas e para que funcionasse, e falou-se ainda há bocadinho da questão da exigência e de querer que pode-se dirigir a um público que é exigente. Foi fácil arranjar pessoas especializadas, que às vezes é um dos grandes problemas das empresas, é conseguir encontrar pessoal especializado nas diversas áreas. Foi fácil arranjar o pessoal especializado nas diversas áreas para que vocês consigam dar a resposta que querem ao público?
Não, e penso que é um processo contínuo. Penso que é política da empresa a formação contínua, todos os colaboradores procurarem e assumirem que estão num processo de desenvolvimento e aprendizagem contínua, e penso que todos nós devemos procurar mais e melhor em tudo aquilo que fazemos e do modo como fazemos.
Já agora, até porque nós estamos a caminhar para o final, vocês vão fazer agora, Júlio, que ainda não se falou também disso,
não.
Vão fazer agora uma parceria, já fizeram uma com a Sociedade Portuguesa de Observação, não?
Já falámos,
mas vamos fazer agora uma que vai ser também feita em conjunto com eles e julgo com a Câmara Municipal, não é? Que é no próximo sábado.
Sim, a Câmara Municipal de Faro está a organizar a Semana Náutica, conta com a participação de diversas empresas. E a Natural Garve é uma delas. Estaremos a partir de sexta-feira até domingo no Centro Náutico. Teremos a nossa embarcação disponível para... ainda estamos a decidir em que formato. Mas de qualquer
ainda não estamos a falar daquela que ainda não veio, não é?
Não. A Farrusca já vem, não tem o motor.
O que não vem foi o motor elétrico.
Ainda vai espantar as aves.
Não espanta, necessariamente.
Exato. E aproveito também a oportunidade para fazer aqui o lançamento da nossa palestra que estamos a organizar juntamente com a SPE, com o apoio da Câmara Municipal de Faro e da Kenora Web Studio. Passa a publicidade, que tem o título de As Aves da Ria Formosa. O preletor será o engenheiro João Ministro, da Almargem, da Associação Almargem, e será dia 7 às 17 horas, das 17 às 18. Portanto, há tempo para ver o jogo de Portugal.
Para apreciar um bocadinho da Rio Formosa e depois para ir ver. Já agora, quem sabe, olha, já agora sou eu. Vão lá ver a Baixa. Na Baixa, nós também estamos por lá.
Agora eu perguntava só, eu reparei que vocês já têm um site bastante...
Sim,
bastante bem feito.
Temos um site que,
já agora
que temos orgulho no site.
O que é difícil, uma empresa que abriu em fevereiro é sempre.
Sim.
Como é que conseguiram também tão, com tanta rapidez terem uma base na internet
tão boa?
Foi
o Lala, é todo jeito.
Porque o processo iniciou-se muito antes. Portanto,
então já estava pronto antes da empresa.
Foi preparado.
Já agora foi por alguém?
Foi pela Canora, um dos apoiantes aqui dos apoios na Semana Náutica, na questão da palestra. Portanto, eles estão-nos a acompanhar em todo o desenvolvimento do site, do blog, da questão das imagens, dos vídeos, da edição de vídeo. É a Canora que nos está a acompanhar. E
agora
e também...
já que há tanta publicidade, ao menos o nome do site já agora.
Não, é que eles são efetivamente bons e realmente têm dado uma ajuda que é fundamental.
Já agora o site é o
www.natura-algarve.com.
Nós passamos, nós acabamos sempre as nossas entrevistas aqui do CRIA com o perfil do convidado. Já nos falou que é licenciado em Educação Física, é de cá, é do Algarve. Como é que foi parar ao Algarve também?
Eu sou... Bom, quanto tempo temos para acabar?
Três minutos e meio.
Ok, vou ocupar os 3 minutos e meio. Okay. Portanto, eu sou um bocadinho dos sítios que vou dizer. Nasci em Lisboa, vim depois da escola primária para Faro, fiquei até o 12º, depois saí para a universidade em Lisboa, Erasmus em Espanha, em Toledo. Voltei para fazer estágio em Rio Maior, voltei a sair para mestrado em Barcelona, voltei para Faro, primeiro ciclo, não fiquei satisfeito, fui outra vez para Lisboa, voltei para Faro e fiquei, espero que por algum tempo.
E teve aqui alguma ligação à Universidade do Algarve? Em que
não, a minha ligação à Universidade do Algarve é recente.
E tem mais a ver com este projeto? Não,
exatamente, que eu queria.
E lá em Lisboa estou em Educação Física.
Educação Física na Universidade de Lusófona.
Na Lusófona. Okay. E agora, planos para o futuro? Eu tinha aqui uma pergunta que era: para onde é que esta empresa pode evoluir? Qual é que é o.
A visão da empresa.
É o vosso caminho?
É sem dúvida ser uma referência na oferta de programas educativos para escolas. E aí também não me vou alargar muito, porque a estratégia. Também é a alma do negócio.
mas alguma da informação já está na página, não está?
Alguma, mas muito sutilmente. E realmente, na parte do ecoturismo e em determinados segmentos de mercado, assumirmos como uma referência no turismo em Portugal, no ecoturismo em Portugal.
Mas e falamos da questão mesmo, por exemplo, dentro da, isto não revelando obviamente estratégias, mas dentro da Rio, o que é possível para ela? É só a questão das aves, não há muito mais para explorar em relação
não,
à Rio?
É possível ir a hangares e falar-se da base que foi construída para a luta contra os submarinos na Primeira Guerra Mundial. É possível falar dos viveiros, é possível falar das artes de pesca, é possível falar das questões da erosão, que muitos de nós ignoramos, mas que são bastante preocupantes. É possível falar da importância das Ilhas Barreira para o sistema lagunar. É possível falar das salinas e do declínio da indústria do sal. É possível falar da indústria conserveira, desde os anos 50 até aqui, qual foi o gráfico, portanto, em termos de desenvolvimento dessa área. É possível falar do tráfego do porto comercial de Faro, é possível falar sobre os faróis e sobre a partida das caravelas, de alguns pontos aqui do Algarve.
E daqui portanto, a pouco sobre as marinas também, que vão surgir na Rio Formosa.
Vamos ver, estamos todos atentos aqui à Polis e à Sociedade Polis para ver como serão desenvolvidas todas estas
questões.
Já agora,
30 segundos, uma opinião realmente um pouco pessoal. Realmente Faro está um pouco separado da Rio, não? Não há ainda uma ligação muito grande. Precisamente agora que se falou da Polis, uma coisa rápida, senão...
Eu com essa pergunta faço outra. Noutra região haveria uma ria com uma linha de caminhos de ferro a separar a cidade?
Pois, essa é uma das questões que se põe constantemente e que, eventualmente, se não se conseguir tirar, terá de haver, se calhar, outra solução para se dar a volta.
Vamos ter outro convidado para responder.
Temos de arranjar outro. Ricardo, muito obrigado por estas palavras, precisamente sobre o Natural Garve. Já o dissemos aqui, foi uma das empresas vencedoras do Ideia Desencaixa. Ainda vamos entrevistando algumas delas, aliás, até porque isto para quem conhece o projeto, que salvo erro foi em janeiro ou fevereiro, foram anunciados os vencedores. Ainda estamos a falar disso, pois é, porque há empresas que ainda hoje em dia nos dizem: ainda não é oportuno falar, porque ainda estamos numa situação em que, ainda não, precisamente por esta questão do... Porque estamos a falar de negócios, portanto, enquanto as empresas não estão completamente cimentadas e a trabalhar, às vezes é um pouco complicado estar a divulgar precisamente essas ideias, e daí, sim, continuamos a falar até vir o próximo Ideias em Caixa, que só vem dois anos, não é? Portanto, ainda vamos estar, se calhar, mais um ano e meio a falar de algumas ideias em caixa.
Ideias em caixa
é
amadurecer.
É verdade, é preciso amadurecê-las. Ricardo, muito obrigado e boa sorte.
Obrigado, Bel.
Obviamente, para esta... pelo vosso empreendedorismo para já e para esta empresa. Hugo, muito obrigado também por estares aqui neste CRIA. Foi mais um CRIA FM, a repetição é, como habitual, ao sábado, e na próxima semana vamos estar aqui com o Impressões, que quinzenalmente faz aqui este horário na rua.
CRIA FM, inovação e empreendedorismo numa hora em debate na rua, quartas às 7 da tarde, na Rádio Universitária, com repetição ao sábado, ao meio-dia.